vamos continuar a nossa seder aí dos Memchedarim Shatorá Nignis. Nós estamos no Kinyan Tahara agora. Hazak Baruch, obrigado. Kinyan Tahara, estamos agora. Um dos Kinyanim que tem para Liknot Torá, para adquirir Torá, é Tahara. Opa, opa, olha. Olha só. Cuidado aí para a água. Tá, aparece aí, aí não tem o que fazer. Mas como se corta esse quilo aí? Tem que fazer uma faca.
Churu.
É, Uru. Maura Farovitz aí.
Que faca aí?
Maura Farovitz. Então, alguém veio me perguntar, para mim falar um Ramban bonito na Paraxá. Eu falei para ele esse Ramban. Se der tempo, eu falo para vocês hoje à noite. Mas é bom ver. Paraxá e Ramban. Não, obrigado. Obrigado. Tem que fazer faca, tá? Sem faca não dá
para fazer. Não é para entregar.
Muito bom. Tá, outra aqui, três, então cada um vai. Vamos dividir esses três para ir mais rápido, tá bom? Senão. Coloca esse aqui lá com uma faca. Você colocar, tá muito quente. Tem
moto pra
ir lá? Só uma faca, você achou? Só uma.
Ah, foi mais? Sai
mais, tá? Tem bastante, viu? Corta pedaços. Ah, não tem faca nada. Não tem ninguém pra cá, não.
Agora vai ter alguém.
Peraí, Rafael, você trouxe aí o quilo ou você é o primeiro?
Passa aí.
Só um outro.
Desculpa aí. Eu não barrinava, eu não virei cozinheiro, tá bom? O motivo tinha que ser.
Tá vendo?
Sim. Opa. Pega aí, Ariel. Pega a faca lá e corta o lá, pra ir mais rápido, senão não vou terminar hoje.
Tá certo.
Aqui, vá.
Pode passar, pode
chegar. Vamos lá. Vai cortar pedaços grandes, tá?
O que é esse livro, menino?
É um autor americano, eu gostei dele. Ele fala coisas práticas, não é um farinho. Você está vivo aí?
Começou agora, hein?
Não, faz um. Eu já fiz. Aquela área ali, era bagulho. Tem que comer, Jaime. Na Chivaguá tem que comer aqui. Você não pode estudar na Chivaguá. Colhe.
Pesado.
O Stoy vai. Chame, vai viajar. O Stoy lá em Gates, não te garanto você ter aqui. Vem que talvez sim, lá. Tem um facidinho lá, vem grande. Tem um facidinho. Será que vai pra Gates também? Sabe que vai pra Gates?
Ouvi.
Que é, viu?
Dois pedaços, pode?
Vai, parece.
Dois pedaços, pode? Dois pedaços. Posso cortar mais?
precisava em Israel.
É? Vai comer esse copo aí, vai.
Mas eu não tenho certeza que sim. Chacol, é o certo. Se fez a Adamá também não está errado, mas o certo é chacol. Porque não se vê que é batata. Então, pode pegar. Chacol.
Passa lá, um gato. Dois.
Pega isso. Passa a tudo. Eu sei, mas acho que o seguinte. Nossa, que é isso? Vem cá, vai dar um prato aí pro
Nasper. Estão
pegando?
Estão pegando?
Lá aqui, Gil?
Não.
Dá o prato aí, Rafael. Se você não pegou, tá certo? Eu dei pra você, Rafael. E se você vai dar pro Nasper? Dá pro Nasper. Quê? Canal, acabou de chegar. O que estudou lá, meu filho? Ou para lá, ou vão para. Tem outra estiva lá em Gateshead chamada.
Esquece.
Não lembro agora o nome. Em Gateshead, muito boa. Eu fui estudar lá.
Passa mais prato aí. Tá faltando prato, não?
Isso. Tá, aqui acabou.
Passa um. Passa.
Eu não gosto de falar a verdade. Eu já desordo a frente, eu ia ficar em casa. Melhor não comer. Aliás, tu não comeu nada ainda?
Eu gosto de volta de prato.
Prato?
Mas lá, pegar.
Eu já
estava te pegando.
É sim. É bom, né? Oi,
chefe.
Obrigado. Não se senta aí. Teve aqui já?
Quem não pegou?
Aqui, vai, não economiza.
Não, olha só, dois pedaços.
Não, mas grandes.
Pesados. Comer, dorme.
Isso. Garfo, você aqui, tem garfo já? Dá pra ir ela aí, o Ariel não teve ainda.
Ele
não. Tem aqui garfo.
E mais um, ó.
Você teve que ir, Lizzy?
Vou pegar.
Não conta os seus pais, tá? Tá bravo, meu amigo. Mais um tio fica bravo comigo. Já teve, Celso? Uma vez só.
Uma mordida.
Tá, aqui, agora pega pra você aqui, vai, deixa os outros darem, tá? Você comer também, vamos lá. Todos tiveram já? Teve já? Alberto, tem? Quer?
Mais gente, mais gente.
Pega pra você. Quem quiser, quem quiser vai pegar. Pega pra você agora. Quem quer sobrou lá, tá bom aqui.
Mais?
Celso, mais um pedaço, Celso? Mais um pedaço. Dá pro Celso mais um pedaço.
Não suja do prato, não,
Jorge. Vai.
Vou caprichar, tá bom?
Quem mais quer mais um pedaço? Óbvio, mais um pedaço, óbvio. Nuriel, mais um pedaço de Kiki? Muito bom. Dá pra mulher também. Itzi, mais um pedaço de King? Mais um pedaço de King. Vamos lá. Vamos lá. Tá em mim?
Tem um pedaço de King. Que cidade. Claro que o Ranco, o Guru, você quer comer King? Quer segurar pra alguma coisa? Eu quero segurar pra comer mais King.
Segurar para engordar também. É muita gula.
Colesterol.
Colesterol. Muita.
Muito bem, vamos lá. O menino estranho pediu pela Silaí no deserto. Não? Parece só que eles não conheciam o Kigan. Se soubessem, eu pedi Kigan.
Verdade.
Então. Vamos ver hoje à noite três Kinyanim que está na Mishnah. Tahara. Tem nessa, aqui nessa parte. Tahara. Shimush Chachamim. E Dibuk Haverim. Tá? Vamos ver. Então, assim, Tahara. O que quer dizer Tahara? Tem vários tatis nesse livro que eu sempre leio com vocês. Pshat, o último pshat que ele fala, olha só, você tem a folha aí, Nunvav, tá? Página Nunvav, lado esquerdo. Vod Shayach Lomar, embaixo. Então, um dos Kinyanim, Katorah Niknit, é com Tahara. Então ele fala, o que quer dizer Tahara? O que quer dizer Tahara? Então ele fala primeiro Tahara de Tumot. Ele fala algumas coisas, ele fala. Aqui por último ele fala, Vod Shayach Lomar, de Tahara, Ainu Letaer. Vocês estão vendo aí? Todos têm?
Acho que é Nunzaim.
É Nunzaim, desculpa. Nunzaim. Nunzaim, verdade. Letaher, Machshavto, Mirurim, Raim. Para a pessoa ter a Tzadká em Torá, ela tem que purificar. O que foi? Tak, tak. Purificar a cabeça dela, Machshavto, Mirurim, Raim. Vu, Mash, Darshu, Chazal, Musechet, Brachot, Afil, Beis, Omer, Beis, Achrei, Levavchem, Zuminus. וכן הוא אומר בתהילים י' אמר נבל בליבו אין אלוהים אחרי עיניכם זה הרהור עבירה שנאמר בשופטים י' ויאמר שמשון אל אביו אותה כך לי כי היא שרה בעיניי וכבר אמרו חז"ל מסכת יומא דף עין בייס עומד בייס על הפסוק יראת השם טהורה עומדת לאט אמר רב חנינא זה הלומד תורה בטהרה הפסוק כסטודא תורה בטהרה אלא שים יראת השם טהורה עומדת לאט מהי היא נושא אישה ואחר כך לומד תורה? אתה נושא אישה ואחר כך לומד תורה, הרי הוא לומד בתוך טהרה. פורקי כגמרא פעלה, כבום קזה פרימירו דיפוי לסודה תורה, פורקי הוודדי אה, פרוסי סברן, כי הוא סרטו סריה, הוא אידאו סריה, קזה פרימירו, דיפוי לסודה תורה. הפסוק כאלה קזה, אלא תה בקדושה ותהרה, נותן מחשבות, נותן, היה לסודה תורה. Só que o problema é que a pessoa, se ela casaria com 18, 19 anos, teria que sustentar a família, teria que... Não daria para estudar a Torá. Então, por isso, a gente não estuda, a gente estuda a Torá. E depois a gente casa, para poder estudar a Torá. Da pessoa que ela poderia... O Chaim Kanievski, todos eles falam lá em Israel, para casar com 18 anos, 19 anos. Por quê? Por causa disso. Porque hoje o mundo está cheio de tumá. Então, se a pessoa pode casar com 18, 19 anos, estudar com o Kiddushá Torá, é melhor. É melhor. Isso ele fala aqui. Alexi Espeida, Shelolim Motorab Isman, Shemocho Sheladam, Alei Hirurim Raim. Para não estudar a Torá quando a cabeça está cheia de pensamentos errados. Vechenam Yeshirot Misham, Demishelomet Torab Lirure Avera, Nikra Shelomet Torab Tahara. Pessoa que ela estuda a Torá depois do casamento, então ela é Betahara. Porém, ele fala aqui agora, olha só, pessoal. ודבר פשוט הוא שאין הכוונה בזה שאדם שהוא נכשל בהרהורים רעים לא ילמוד תורה. אלא נוקד את זה כי הפסוק כאלה תן הרהורים אחד וספלו נסתודה תורה. אלא עד רבה, עליו להשתדל יותר בלימוד התורה ולהשקיע כל מרצו ומחשבתו בתורה, ובזה ינצל מן הרהורים רעים. ואין ברמב״ם שכתב שאתה עושה מסירה במבס, בסוף הלכות יסודי ביה, פרק 22, גדולה מכל זאת, הגדולה מכל זאת, אמרו, יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת, מחשבת עריות, אלא בלב פנוי מן החוכמה. פעל עליו רמב״ם. Então ele fala o seguinte, como que a pessoa que ela tem irurim errados na cabeça, como que ela consegue se livrar disso? Só com Torá. O Rambam ele fala que os pensamentos errados vêm numa cabeça vazia, que não tem nada na cabeça. Aí ao contrário, se ele não estudar a Torá, vai ficar vazia a cabeça, vai ter irurim raim. Se ele quer se livrar do irurim raim, ele tem que estudar a Torá. Estudando a Torá, ele vai se livrar. E quanto mais ele se livrar de Irurim Raim, mais a Tzlachá na Torá ele vai ter. Isso vai junto, é Bain Kehat, tá certo, pessoal? Então, quanto mais tahará a pessoa tem, é um círculo vicioso, fala em português. Quando mais tahará a pessoa vai ter, mais torá ele vai ter. Mas para ele ter mais tahará, ele tem que ter torá. Cabeça vazia não vai ter tahará. Então ele estuda a torá. É isso que ele fala. Não que não pode, tem que estudar a torá. Mesmo com pensamentos errados também. Através que ele vai estudar a torá, vai embora os pensamentos errados. E aí ele vai ter a tahará na torá. Isso quer dizer tahará. O opinião de tahará que ele fala aqui. Para a pessoa ter a tahará em torá, é isso. Tahará tamachavá. Quanto mais longe a pessoa está do pecado, assim, é difícil aqui no Brasil, na faculdade, no Pachu, né? Mas quanto mais longe a pessoa, quanto ela consegue, quanto mais longe ficar do pecado, mais marchevet tahará, marchevet limpas tem. Quanto mais ela está perto do pecado, aí a marchavot de tzirará vem no marchavot. A pessoa tem que tentar mesmo ficar longe. Internet, essas coisas, o que precisa, precisa. O que não precisa, ficar longe. Ela ficando longe, então não vai ter essas marchavot. Eu não fiz faculdade, certo, pessoal, quando o Bahur. E estava na Yeshiva, 24 horas na Yeshiva, lá em Zern, em Ponovich. A pessoa que ela está longe do pecado, não tem, não falo que, claro, todo Bahur tem marchavot ruins, não é? Mas é claro que quem está longe tem menos. Não tinha, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, vocês têm faculdade, então é mais difícil, mas tem que tentar. Tem que tentar quanto menos possível essa marcha outra outra para poder tirar a tzlachá na Torá. Eu conheci um tzadik, eu contei aqui na Yeshiva já, um rebbe chamado Rebbe Yankel, na Bélgica. É um tzadik muito grande, tá? Incrível, uma coisa incrível, tá? Eu vou contar para vocês, assim, é difícil de imaginar uma coisa dessas. Todo ser humano tem marcha zarot, para vocês saberem. Isso se fala que o pensamento da pessoa não tem cobertura. Se entra, entra. Olho, você não quer ver uma coisa errada, você pode fechar os olhos. Ouvir uma coisa lá chorar, você pode fechar o ouvido. Mas pensamento ruim, é difícil você fechar o quê? Vem, é difícil, né? É difícil. Então todo ser humano tem. Ou marchava, às vezes, de kfirá, de não acreditar que é minashamayim as coisas. Ou marchava de arayot, vem na pessoa. Todo ser humano tem isso. É humano isso. É humano isso. Esse Rebbe contou, esse tzadik, ele contava às vezes sobre si. Ele era uma pessoa muito humilde, muito assim. Então ele contava assim histórias de outros, de si, assim. Então ele contou que uma vez, quando ele tinha 36 anos, ele estava no campo de concentração, se não me engano. E aí veio um Yehudi para ele e falou que. Isso que existe Deus, como pode ser? Faz uma coisa dessas, olha. E começou, ele tem marchavot zarot, que ele tem pensamentos de kfirá. Aí esse tzadik contou que até lá ele não sabia que existia isso, marchavot zarot. Ele não sabia que existia isso. Com 36 anos, ele ouviu do Miyahudi contar isso, ele descobriu que existe marchavot zarot. Quer dizer que ele até 36 anos não tinha marchavá errada. É uma tzidkut isso, uma tzidkut. Pessoas normais não são assim. Pessoas normais como nós temos pensamentos errados. Não é para ficar desanimado que eu tenho um pensamento errado. Não é esse o caminho. Tem que lutar contra isso. Como se luta contra isso? Ficar longe do pecado. Estudar a Torá. Cada tosfot que se estuda é uma luta contra o pensamento errado. Cada tosfot que se entende, não que se estuda, que se entende, é uma luta contra o pensamento errado. E assim que vai. E é uma luta contínua, tá? De vida inteira, dia a dia. Esse era vem traz pensamentos e a gente não lutando com a Torá, só com a Torá. Isso que ele fala aqui, tá bom? Mussar não chega, para vocês saberem, para isso. Mussar não chega. Tem que ter Torá, Torá, para entender a Gemará, o Tosfot. Isso mexe com a cabeça. Aí a cabeça não pensa nas bobeiras. A cabeça pensa nisso, nessas coisas. Se é só mussar, mussar é uma coisa um pouco mais seca. Então não é. Tem que ter Torá. Isso que o Rav Amir fala, tá? Lembram? Em Marchevet Arayot. Ela belev apanui minachuchma. Machavá de arayot vem só numa cabeça vazia de Torá. Quem não estuda a Torá, vem machavá de arayot. Quem estuda a Torá, quem está interessado em entender a sugiá, então não tem machavá de arayot. Eu contei para você aqui que tem um bachur em Shivar Tová, que ele me falava assim. Hoje ele está em Israel, no Colelo, um avrech muito bom. Ele falava assim para mim, Rabino, quando eu estudei bem durante o dia, eu não via nada na faculdade de noite. Quando durante o dia eu estudava também, aí à noite eu via na faculdade coisas erradas. O que quer dizer isso? Ele estava bem durante o dia, a preocupação dele era Gemará, era o Tosfot. Ele chegava na faculdade de noite e ele não via nada de errado, porque a cabeça dele estava com o Tosfot. Quando ele não estudava também durante o dia, a cabeça não estava no Tosfot, estava na Gemará, ele chegava na faculdade, então ele via coisas erradas. Então, vou lembrar, Tará é um musquinanim para Torá. Tará, quer dizer, ele fala Marchevet de Tará. Tentar não poluir a cabeça, quanto menos. E como se faz isso? Com Torá. É Bain Kehá, é um círculo vicioso. Com Torá se mata a rede, através de Tará se cresce em Torá. Tá claro? Esse é o primeiro quinhão que ele fala aqui. Segundo quinhão, faz um favor, ele tem na máquina de xerox mais folhas. Esse é o design. Oh, não, eu acho que eu fiz a mesma. É a mesma coisa, né? Os dois lados. É a pressa. Não, deixa, vamos pegar agora o Yudala. Vamos pegar agora o Yudala. Deixa eu querer fazer aqui. A pessoa que não tem televisão em casa, não tem revistas em casa, não tem coisas erradas em casa, ela está muito longe. Não tem, está longe. Sabe que é incrível hoje em dia, né, no mundo de hoje, mas as crianças haredim, em casa haredim, que não tem televisão, eles não sabem nada. Quando eles vão casar, tem que ensinar eles o que tem que fazer e tudo. Eles são... porque eles não viram nada de errado. Assim, na rua se vê, mas assim, em casa não tem, não ouve, não... É muito bom. Então a pessoa então, acaba não tendo tanta marchavot zarot. Não tem, ela está em outro mundo, outro planeta. A pessoa que traz em casa, pessoal, televisão, traz em casa revistas que não deve trazer, automaticamente vai ler Marchavot Zarot também. Não adianta, não dá. Eu vou ver uma coisa errada e não vou ter Marchavot Zarot. Não vai. Isso não vai. Vamos pegar agora rápido o Yudalev Shimush Chachamim. Vamos lá, pessoal. O que faltou aqui? Eu vou ler de qual? O quê? Pega, distribui essa pessoa aqui. Faz um favor, traz um livro aqui, um livro. Tá preto. Ou tá em cima da máquina, ou tá na cerca minha, ou tá na minha sala, na mesa. É livro preto, sabe? O 11ª é Shimush Chachamim. Isso é um quiná muito importante também. Que é de Shimush Chachamim. Vamos ver. Então vamos lá, esse aqui na folha, tá? Eu ter mire, vocês estão vendo? É num zain, lado direito. Eu ter mire, le faresh. De shimush hachamim, o que é shimush hachamim que a Mishnah fala? Vocês têm?
Não. São merpáveis?
Não, não, num zain. Não, não é essa folha nova. A folha aqui, antes. A folha de antes. É, lado direito. Shimush hachamim, eu ter mire, vocês têm?
Eu ter mire.
Le faresh.
De shimush hachamim.
Eu ter mire, le faresh. Deshimush Chachamim Ainumashe Meshamesh Etrabo. A folha de antes. Essa guarda para depois. Mashe Meshamesh Etrabo Veshar Chachamim Bemashe Ozer Laem Umazmin Laem Mashem Tzrichim. Para você aprender Torá, você tem que servir os rabinos. Vouma de Isse Bonsechet Brachod Azai Nobeis Oma de Biohanan Moshmashim Baiochai Gdola Shimusha Shel Torá Yoter Milimudá. Se você servir o Talmid Chacham, você vai aprender mais convivendo com o Talmid Chacham, com o teu rabino, você vai aprender mais do que estudando com ele. Traz uma olhada do Pasuk, de Elisha lá. Olha o próximo parágrafo. V'achav navo leitbonen betoelet sheyesh b'hach kinyan shel shimush chachamim. Por que é importante servir os rabinos? Liknot al yado et haTorá. ובפשטות יש לומר, על ידי שמשמש אדם את רבו, הרי הוא נעשה קרוב לו. פרסי התנסון בסוף. פרימרה קודם כריפה, אתה ואני סרבי אותו מתחכם, זה הפיקה, קרוב לו, ורואה את מסף שם שולחן ארוך חי, זה מייבאוס אטוס דלי, זה פרינדדוס אטוס דלי, ועל ידי זה רואה במוחש איך לקיים מה שהוא לומד. האי סבי... Você estuda Mussar, estuda a Torá, mas agora você vai ver, quem conhece Talmidei Chachamim, conviveu com eles, viu o que quer dizer um tzadik. Não só que você estudou no Mesirat Yesharim, você viu o que é isso. Mas fala ele, aber einze maspik. Demken hua pirush kasher, demken hua pirush kasher, ze ya shayach im ayinu mishtadlim liknot ilat shamayim ve'ilat chet. Aber einze toeret eish bezeh liknot al edei ze et ha-Torah. Olha o que ele fala. Ele fala, tudo bem, se eu vou conviver com o Talmid Chacham, eu vou ver como ele tem Irat Shamayim, eu vou ver como ele é Mussar e tudo, mas como eu vou entender um Tosfot melhor através disso? Então, estou agora mesmo Hedvarim Shatorá Niknis, que eu vou crescer em Torá. Como que eu vou crescer mais em Torá se eu conviver com o Talmid Chacham, com o Rabino? Aval Nire, Pashut, Da'ach Limut Shelomet Mirabo Enorak Lirot Et Masav. אלא לומד מרבו גם האופן שהוא חושב והאופן שהוא מתייחס לכל המאורה. רק אלפה, כימוד אינטרסנטי. והנה, תלמיד חכם אמיתי נתרגל לראות סיסטיין סמך בייס, או תפוריה סמך בייס, פרבוסייס, סמך בייס. אך כל תלמיד חכם, אמיתי נתרגל לראות כל דבר וכל מורה כפי השקפת התורה. ועל ידי שמשמש את החכם, גם הוא יתרגל לחשוב כמותו. וזה ודאי מועיל הרבה להבין העומק שיש בסוגיות השעס. אינטליפלו סיגינטי. הפסוק קונביבי כמו תלמיד חכם. אלי קומסה אפרנדה אפנסה כמו תלמיד חכם. אלי והוא מהלך המחשבה עד הוא תלמיד חכם. כמו אנליזס, קויזס, כמו ליווי. E através disso ele também aprende. Ele aprende através disso também analisar as coisas que o Talmid Chacham está analisando. Então a sugiá vai ser a mesma coisa. Ele vai analisar a sugiá como o Talmid Chacham analisa também. Então não é só para ir a Shamay, para Mussar, e sim ele vai aprender o Malach HaMachshava desse Talmid Chacham. Ve'oid nire, mais um toelet, ele fala, de Faresh, a toelet, miach kinyan, binyan acher. ועל ידי שמשמש את החכמים, הם אוהבים אותו. סוס אלונוס, אליס לא סלוויוס חבינוס, וס חבינוס אוטומטיקמית הם אום גוסטדוס אלונוס. אין סלי גוסטדי גוסטאי, הם הכרת הטוב. והם רוצים בטובתו, אין טוב אל התורה, ובעביר הכרה טובתם עבור השימוש, השתדלו בעבורו וילמדו איתו, ועל ידי זה יזכה לקנות התורה. וחבינו, ועשיתי הכרת הטוב, הוא בחור כיתה ג'ודנדו אלי, Então o Rabino, para a Karata Tov, ele vai ensinar mais Torá para ele. Então quer dizer, através que o aluno vai servir o Rabino, ele vai ter mais Torá. Ele conta aqui uma história, conta aqui interessante. Vinei mora na Hazonijá. Hayalomet kolayom latzmov li chavruta. É famoso isso, né? O Hazonijá estudava sem chavruta. Sem chavruta, o dia inteiro. Ele tem um jeito dele de estudar, não é para aprender isso para a gente, tá? Ele era diferente. Sem chavruta. Aval... עם אותם בחורים ששימשו אותו קבע, זמן מיוחד, צחופה, קבע זמן מיוחד ולמד איתם מסכת. Ele tinha um costume, que com os בחורים que ajudavam ele, era um gabai dele, ele estudava מסכת com eles. הוא מסתבד, כשלמד איתם, בדק אותם, הם מצליחים בלימודם. Ele cuidava deles. E מרגיש שאין התלמידים, הם מזניחים את לימודם, ודאי יסר אותם. Então, tá vendo? Então, através que esses bakurim serviam o Hazonish, Hazonish estudava com eles Torá. Então, isso que é o Kinyan. Então, de novo, o que tivemos até agora? Por que é importante Shimush Abnei Chachamim? Ele convive com o livro de Mussar vivo, então ele aprende Irat Shamayim. Ele também aprende do Malach HaMachshava do Rabino, aprende também. E também ele vai ter um toele que o Rabino vai dar alguma karata tov para ele. Tudo isso está certo, tá? Agora ele fala mais um motivo, e esse último motivo que eu quero que vocês saibam, isso eu acho o mais forte. É o mais forte. Olha o que ele fala agora. Por que é importante Shimush Chachamim para você crescer em Torá? Por quê? Quando a pessoa serve o rabino dele, nitbatelo, vze moil adbe liknot a Torá shelomed mipiv. וכדי שיצליח ללמוד תורה מפי רב, נחוץ מאוד שיהיה נכנע לו בתכלית. שעל ידי שהוא נכנע לו, זה גורם שיהיה פותח את מוחו לקבל דברי רבו, ועל ידי סופו, ועל ידי זה סופו גם ירד לסוף דתו. נכון, זה מאוד אימפורטנט. פרופסור פודי אפרנדי תורה דו חבינו, אלא תגידו מה התבטלות דו חבינו. ומלונו כאילו אפרנדי כאו חבינו, איתו כאילו עובדו חבינו, אלא פיקה כאו... não sei se Rabino tem razão, não sei. Você fica com as dúvidas na cabeça, tem razão, ele não vai aprender do Rabino. Para a cabeça abrir, ele fala, e poder aprender do Rabino, tem que ter uma Ibatlut. Ele traz depois o Pshat do Shimushkop. Quando estamos babacá, eu falei esse Pshat. Traz na Gdamá, do Shimushkop. Algumas vezes na Gmará tem, não sei se lembram, babacá tem, da Fkaf, umas vezes. O Rabino perguntou para o Rabino, qual que é a Lachá sobre isso? Zenenem, Zelokhaser, era sugiá lá. Aí o Rabino falou, primeiro você me serve isso, aí eu te respondo. Por quê? Fala no Shimon Shkov, que o Rabino sabia que ele vai falar uma coisa polêmica para o aluno. E o aluno, ele tem que ter uma ibatlut do Rabino para o aluno aceitar. Então ele falou para ele assim, olha, me serve isso. Através que o aluno ia servir o Rabino, ia ter uma ibatlut do Rabino, aí ele ia aceitar. Porque se não fosse isso, ele não ia aceitar. Era uma coisa polêmica. Assim fala do Shimon. Então a pessoa que ela faz shimush hachamim, ela me bater para o Rabino. Ela faz shimush, ela serve ele, ajuda ele. Com isso ele fala, abre a cabeça, e o que o Rabino vai falar, ele vai aceitar, ele vai aprender a Torá. Muito verdade isso, tá certo? Para aprender a Torá tem que aprender do Rabino, e para aprender do Rabino tem que ter um Ibatlut para o Rabino. Se não tem esse Ibatlut, não se aprende. O Reb Baruch Ber era aluno do Reb Chaim, tá certo? Quem não sabe aqui. O Reb Baruch Ber, ele tem um Ibatlut para o Reb Chaim, não está. Você tem uma ideia? Se fala que o Reb Baruch Ber era tão assim, o Rabino dele, o Reb Chaim, que falam que se o Reb Chaim ia falar que essa mesa aqui é uma vaca, ele ia lá tirar leite da mesa. Então ele acreditava no Rabino. Então acreditava no Rabino do Reb Chaim. Ele sempre, no livro dele, ele traz Moiri Verabi Agaron, Boitzine de Kadisha no Sifere, Bichashmur. Né? Muito, muito. E ele aprendeu muito a Torá do Reb Chaim. Para a pessoa aprender a Torá, ela tem que ter essa Ibatlut para o Rabino. Não é simples, para vocês saberem. Eu acho que essa Ibatlut para o Rabino é uma das coisas mais difíceis que tem. Por que é mais difícil? Como a gente sempre fala para vocês, quando a pessoa entende como o Rabino, não é difícil. Se o Rabino fala o que a pessoa também pensa, não é difícil. O Nisayon começa quando o Rabino fala uma coisa que não, eu entendo diferente. Aí tem que ter a Ibatlut. E aí é difícil, aí é o Nisayon mesmo. É o grande Nisayon, para vocês saberem. Eu acho diferente. Eu acho que o Rabino não tem razão. Mas se o Rabino fala, Ibatlut, Ibatlut. Desse jeito ele vai aprender a Torá. Vai falar coisas polêmicas, coisas que... Não... Mas o Rabino falou. O Rabino falou, está falado. Ele entende. E por isso é bom o Shimush Hachamim. Isso eu quero falar para vocês. Isso é uma coisa que todo mundo tem que melhorar. Todo, assim, o mais, o menos. Porque isso, ele fala que isso é um tenai para o crescimento de Torá. E isso atrapalha. A pessoa que não tem esse batlut no Rabino, ela não consegue aprender do Rabino. O Rabino fala uma coisa que não é tão... que é, então ele não vai aceitar. Mas pensa, o Rabino está falando, ele entende melhor que você, mas não vai aceitar. Tem que ter essa munat hachamim. E para ter munat hachamim, tem que ter shimush hachamim. Tem que servir... Mas isso causa uma Ibatlut para o Rabino. Muitas vezes, eu vi na minha vida, pessoal, muitas vezes, que eu não entendia que o Rabino falava, depois eu entendi, muitas vezes. Na hora, quando o Rabino falou, eu não entendia, e anos depois eu entendi, muitas vezes. Às vezes, também, algum tempo logo depois, ele demorou mais, o Rabino tinha razão. Não dá para querer um Bahur entender como o Rabino, não dá para querer, não dá, como que ele vai querer? O Rabino que tem experiência de vida, que estudou Torá, que o Bahur que saiu agora das fraldas, desculpa falar, tá certo? Entende igual o Rabino. Não dá. Sabe que essa semana um jovem, aluno de Shivá, por acaso, já que está trabalhando já, falou assim para mim, Rabino, alguém me perguntou por que, que você não fala um Halel e um Atzmaut? Né? Eu não falo Atzmaut, é nosso estado e tudo, não sei o que lá. Então eu falei para ele assim, olha, a gente estava na rua, né? Eu falei, bem, isso é uma conversa muito longa, isso não é agora para... Mas eu quero te falar uma coisa. Quem mais do que o Chazon Ish era uma pessoa que tinha a Midah e a Akarat HaTov nota 10? Nota 10. Akarat HaTov? O Rebbeinu Lapian. Sabe quem é o Moro da Haishmatsu de Akarat HaTov? Quem é o Baal Mussar que mais fala sobre Akarat HaTov? O Rebbeinu Lapian. O Lev Eliyahu. Que mais fala Akarat HaTov. Ele não falava Halel e Matzmaut. Qual que é o Pshat?
Kratatov, a Kadosh Baruch Hu, temos um estado de Israel. Então, mas ele não fala, ele foi para não falar, pronto, acabou, acabou. Para aquele bachur eu tô falando agora, certo? Estou falando assim, é um exemplo só agora. Cada um tem que fazer o que o rabino dele faz, tá certo? Mas eu quero falar para vocês, tem que ter emunat hachamim. Tem que ter emunat hachamim. A pessoa que tem emunat hachamim, mesmo que ele entende diferente, eu falei, acho que eu falei aqui uma vez em Shiva, eu todo Yom Atzmaut, dentro de mim, eu agradeço a Hashem. Agradeço a Hashem. Que temos Eretz Israel, hoje podemos morar em Eretz Israel. Meus filhos moram em Eretz Israel. Por que eu não falo ali no Matos Maur? Porque meus rabinos não falam. Não falaram, não falam. Meus rabinos não falaram, então não falam também. Tem que ter emunat hachamim. Os rabinos entendem. Não, mas a karata tov. A karata tov, a karata tov. Eu sei. Mas então eu me acho que eu tenho mais a karata tov que o Hazonish, que outros. Isso é falta de batlut, isso é falta de emunat hachamim. É só um exemplo que eu dei agora para vocês. Não é esse assunto que eu queria falar para vocês. Mas cada um ele tem que ter essa ibatlut para o rabino dele e saber quem entende melhor. É monato o rabino. O rabino falou isso. Se entende? Ótimo. Se não entende, tem que aceitar. Às vezes, bachurim perguntam para mim, mas por que assim? Às vezes eu explico. Às vezes eu falo, olha, ou você confia em mim ou você não confia. Pronto, acabou. Não confia é um problema. Mas para crescer, pessoal, tem que ter. A diferença para vocês saberem, quem confia no rabino e quem não confia é enorme. Quem confia no rabino, ele não quebra a cara, ele não erra, ele cresce normal, naturalmente, não tem erro. Quem não confia no rabino, pode crescer também, mas quebrando a cara no meio, errando no meio, perdendo tempo, perdendo um monte de coisas. É pena, é pena. Tem dois tipos de pessoas, tá? Tem pessoas que elas querem ver, não confia no rabino, eu quero ver. E aí demora muito mais tempo, aí pode quebrar a cara, aí pode até ela perceber que ela estava errada e o rabino estava certo. É aquele que não confia, confia. O rabino está falando, ele sabe o que ele fala e pronto. É muito mais simples, muito mais fácil. Eu falo isso para você que eu fui assim, só para vocês saberem, quando o Bahur. Eu tinha muito emunado rachamim nos meus rabinos. E Baruch Hashem, foi tranquilo. Não teve erro no meio do caminho. Não teve erro, não teve erro. Quando eu fui procurar Shidur, eu perguntei para o meu rabino como se procura um shidur, essas coisas importantes. Quando eu fui para a yeshiva, perguntei para o meu rabino que yeshiva e tudo. Antes de sair da yeshiva, perguntei tudo. Eu me aconselhava com o meu rabino. E não, Baruch Hashem, deu certo, deu certo, deu certo. Não quebrei a cara, não errei. Não, por quê? Porque o rabino falou, eu confiava no rabino. E de novo, pessoal, quando a pessoa entende que o rabino fala, não é chokhmá. Ah, eu confio no rabino. Não. Saibam que o Nisayon é quando eu acho diferente. Eu acho diferente. O rabino está errado. Por que está fazendo isso? O rabino faz, está falado. Isso sim. Muito importante, viu? É muito importante. Eu falo para vocês que eu vejo que tem bachurim que não crescem porque não tem munat hachamim. Mas eu vejo isso. Eu vejo isso. E paciência. Paciência. Eu não posso forçar um bachur ter, confiar em mim. Não dá. Não dá. Claro que não dá. Aquele que confia, confia. Aquele que não confia, paciência. Você não tem esse munat hachamim. Então, mas atrapalha. Atrapalha o crescimento do bachur. Eu sinto, eu vejo. Se ele confiasse, se ele acreditasse, que o rabino está falando, ele está certo. E é muito mais rápido decolar, muito mais rápido crescer, muito mais... Só que ele não sabe, sim, não sabe. Não tem certeza. O rabino tem razão. Aí demora mais. Aí tudo demora mais. Vamos lembrar disso? Muito importante. Shimush Chachamim quer dizer, tem que servir o Rabino. Ele fala por quê? Que através do Shimush vai lhe debater para o Rabino. E até ele debater, ele vai ter emunat Chachamim, aí você vai crescer em Torá. Aí quando vai falar uma coisa polêmica, ou de Ashkafá, ou uma coisa polêmica de Torá, você vai confiar nele. Aí eu não sei se ele está certo. Não, mas o Rabino falou, está certo, pronto. Aí vocês vão me perguntar, então o Rabino nunca erra? Não pode acontecer que o rabino erra? Talvez pode. Não vou falar que não pode. Mas a chance é muito pequena. E a proporção do rabino errar e do aluno errar é muito diferente. Então a pessoa que ela vai no caminho, o rabino fala, pessoal, talvez uma vez ou outra pode errar, mas 99% acerta. Quem vai através da cabeça dele mesmo, desculpa falar, erra 99% e acerta 1%.
Então o que, que é melhor? Tudo bem? Eu fiz agora porque eu sinto que isso falta. Para todo mundo, só para vocês saberem, tá? Eu sinto que todo mundo falta. Uns mais, uns menos. Mas todo mundo falta aquele batuto do Rabino. O Rabino falou, entendo, não entendo, está falado. Está falado. Ele sabe o que fala. Falta. Falta esse batuto. E atrapalha no crescimento. Atrapalha no crescimento. Atrapalha. Tá, isso é Shimush Hachamim, tá? Que o... Onde tem sobre isso nessa paraxá? Quem pode falar sobre Emunat Hachamim, sobre... Quem sabe? Nessa paraxá, paraxá Eikev. Quem não sabe? Hã? Quem? Não, não, não.
Não era que não. Fala é? Do Mamashem Elokecha Shoel Mimcha?
Não.
Que ele fala que, tipo, como se fosse uma coisa fácil, mas tem que se escutar Moshe bem, não sei.
Muito bem, Michel. Muito bem, Michel. Tem o passuk na Parashá, que se lembra, Mashem Elokecha Shoel Mimach, Kim Leira. Vata. Kim Leira. Pergunta Gmará em Brachot, famosa Gmará em Brachot, a Flamed Gimel. Ote Ira, Milse Zutre Sahi. Ira é uma coisa pequena. A Torá fala assim, Mashem Shoel Mimach, Kim Leira. Hashem só quer Ira de você. Ok, então nada irá, que a gente só quer irá de mim? Responde Agmará, en legabe Moishe milse zitresehu. Para Moishe Rabbeinu era uma coisa pequena. Assim responde Agmará. Perguntam os Moforshim, mas como assim? Mas Moishe Rabbeinu estava falando com os Yehudim, não para ele. Mas para os Yehudim não é uma coisa pequena, ele aí que para ele é pequena. Então tem vários Shatim, tá bom? Mas o Baal Shem Tov, também o Baal Shem, eles falam, a Kavanah da Gemara é o seguinte, uma pessoa que está junto com um Chacham é fácil, uma pessoa que vai sozinha pela cabeça dela, não está junto com um Tamid Chacham, é difícil, ela pode se perder. Pessoa que está junto com um Tamid Chacham, Moishe é o Tamid Chacham, é o símbolo do Chacham, é fácil, Birat Shamayim é fácil. Isso que é chato, assim falou Bashem naquela Gemara. E é verdade, pessoal, é a pura verdade. Junto com o Rabino, junto é muito mais fácil tudo, quando confia no Rabino. Quando não confia, é mais difícil. O que foi, Michel?
Tânia, tem um chato.
O quê?
O Tânia tem um chato que fala que. Por que fala disso de Moshe Rabbeinu? Fala que, como todo mundo tá ligado com o Nasi Ador, então, tipo, pra gente também é Militas Ultra U. Porque a gente tem um relic de Moshe Rabbeinu dentro da alma.
Muito bom.
Por isso que tu... É parecido com o chá do Samuel Vachante.
Muito bom. Mais uma coisa ele fala aqui, vocês não tem na folha, eu acho. Não saiu na folha, né? Digduk Haveri. Ele fala aqui, pessoal, é Yudbeis, tá? Vocês têm? Não tem, né? Eu me enganei, tá? Eu fiz errado a cópia. Deixa eu falar de cópia pra vocês. Digduk Haveri quer dizer, pessoal, Pimpul Haveri. É muito importante para crescer em Limut a pessoa discutir com Havruta. Não ficar só sozinho estudando, sozinho. A pessoa que estuda sozinho, ele pode ter um monte de erros, não perceber os erros dele. Não fica claro as coisas. Quando que fica claro? Quando a pessoa conversa com o Havruta, discute, para lá e para cá. O Elohim Vassama escreve numa das cartas dele que meia hora por dia tem que ter Pipul Haverim. Todo dia, ele fala, meia hora, Pipul Haverim. Tem que ter. Através de Pipul Haverim, a pessoa ela vai melhorando, ela vai entendendo melhor as fará, vai percebendo o erro dela. Digduk Haverim, Pipul Haverim, tem que ter Havruta, tem que discutir e perguntar para um outro Bahur também, não ficar só na dele, sozinho. Agora fala Herevalabadim, que a pessoa que estuda sozinho não chega para nada. Teve Gdolim que estudaram sozinho, o Gaon de Vilna, o Chazonish, é diferente, não vamos comparar para a gente. Pessoas normais como nós têm que ter um Havruta. E ele fala aqui, coisas importantíssimas, tá? Que eu quero falar para vocês sobre Havruta. Ele fala assim, que tem um bachurim que procura um Havruta boa cabeça, que sabe muito bem, não sei o que. Ele falou que não é nada disso. O Havruta tem que ser um bachur sério, matmi, e que bate. Às vezes o dele halim não encaixa, não bate. Então, você pode procurar um bachur muito bom de Havruta, era muito bom um bachur, mas... É, o estudo não bate, ele estuda diferente que você, então não é legal. O que adianta? É bom Bahur, ele tem uma ótima cabeça. Então ele fala que tem que procurar um Havruta que o Limu encaixa bem, se estuda gostoso, se estuda bem. Isso que é importante. E através disso ele vai crescer. E ele também fala, que é muito importante também, o Bachur não pode só conseguir estudar com Havruta. É importante Havruta, mas é sempre bom ter uma hora não ter Havruta. Ter um seder sozinho, sem Havruta, durante o dia. A maioria do dia é com Havruta. Mas uma hora por dia sem Havruta, ele fala. Por quê? Porque senão o Bachur se acostuma que ele só consegue estudar com Havruta. E depois vai casar, vai não sei o que lá, não vai conseguir estudar sozinho, vai para casa, é impossível isso. Então ele tem que estudar uma hora por dia sozinho, para ele é bom, para ele conseguir sem Havruta também. Às vezes o Havruta não vem, às vezes ele consegue estudar sozinho. É bom, o que ele fala? Mas a maioria do dia tem que ser com Havruta. Muito interessante como ele explica isso. Bilsonir lehair adavar echad bezeh. Dash yesh elalometo ele de gdolah kishulomed im Havruta, verdade? Lo tov eladam liyot ragil ilmot rag b'chavruta. Ele só consegue com Havruta. Não é bom isso. Ela tzrichim leitrager ilmot av bli Havruta. O que gol? Lassot seder echad b'yom ilmot b'atzmo bli Havruta. Um seder, uma hora, todo dia, sem Havruta. Vatoeret ayotze mize, she'im lefamim lo yelo Havruta. V'chein nam yeshabe zmanim she'yesha ilmot im Havruta. No casamento, em casa, sei lá, loit bater ele dezembro ele mudou. De que van chegam e a chol ilmod batzmo bli chavruta, em quem bisman chen lo chavruta e azov et alimut, shelomed im chavruta. Ve yavor el alimut shelomed batzmo ilmod bi chavruta. Va shelo ye echut alimut kol kach tov, kemo ki shelomed im chavruta, kemo she katavti leel, mikol makom, tov u arbe yoter ma shivater zmanov lo ilmod klal. É melhor ele estudar do que ele estudar. Então não vai ser tão bom como com Havruta. A verdade é que é bom também. A pessoa é bom ela estar sozinha um pouquinho para ela organizar as coisas na cabeça dela. Estudou durante o dia, discutiu com Havruta, chegou a conclusões e tudo. É bom ela ter uma hora por dia para... Quais são as conclusões?
Para voltar ou para...
Voltar sozinho, chegar às conclusões que é chegar. Mas fora isso, ele fala que a pessoa tem que conseguir estudar sem Havruta também. Não pode ficar dependendo de Havruta. Olha o que ele fala agora, pessoal. Vou ler para vocês. Eu interessante, talvez eu tenha visto isso aqui, eu tinha falado isso uma vez, Rabi. Olha o que ele fala. Ele fala assim. Quando chega a hora de Shiduchim, o que o Bachur ele faz? Az al adam litpalel el Hashem itbarach, sheazmin lo zivug agun araui lo lefit chunat nafsho. O que o Bachur faz quando chega a hora de Shiduchim? Ele reza para Hashem, Hashem, me ajuda. É um Shiduch. Como se dar Shuch HaChamein Uzal, em Bera Brachot, Alzot, espalher, kol chassid elecha leit metzó, amar abchanina, leit metzó zu isha, shenemar bemishle yudchet, matzá isha matzá tov. Então ele fala, como quem tzichim litpalher, sheazmin lo Hashem itbarach, chavruta haguna, shematim lo. Tem que pedir para Hashem para dar um Havruta bom também. Yatimlo. O befrat esse mishe toratou manutou de Havruta shelou bebchinat zivug mamash. Um bachur yeshiva. São 3 horas, 4 horas de manhã, 3 horas à tarde. É uma parte grande que estuda. Então tem que ser um bom Havruta. Se não é um bom Havruta, não é? Que vai ser um chutaf imo bikar matarash mishtadera sigo. Ele fala de enketz el atzarot shesovel adam. Não tem fim o sofrimento do Bachur, que ele senta 3 horas com ele todo dia e não matim. O befrat shekashelo lazov oto machmat kvodo. Ele fala assim, às vezes acontece que eu tenho um Havruta, não estou contente com ele, não estou estudando bem com ele, mas não fica bem eu largar ele no meio do semestre. Então eu todo dia estou lá, estou sofrendo, fazer o quê? Não tenho o que fazer. Não é legal isso. Então, a pessoa, do mesmo modo que a pessoa pede para o Shidduch dela, tem que pedir para o Havruta. Lachen al adam litpalel sheazmin lo Hashem itbarach Havruta sheu ish kilvavo. Um Havruta igual a ele. Shaledei sheishtatfu shneihem belimud haTorah yetzei lehem hatzlacha. Val adam yizkor sheein kal lahasig Havruta shematim lo. Do mesmo modo que Shidduch não é fácil, Havruta matim também não é fácil. Então tem que rezar para Kadosh Baruch Hu. Saibam que os bachurim que vão para Israel, e às vezes não dá certo lá em Israel, a maioria das vezes que não dá certo é porque não pode Havruta.
lá é cada um por si, né? Então não tem Havruta bom, não tá com o show Havruta bom, e é difícil mesmo. Eu lembro quando eu estudava em CERN, né, na Suíça, eu ajudava Bachurim com Havrutas. Bachurim sofria um tanto. Eu até uma vez falei para o meu rabino lá em CERN que deviam colocar uma brachá no Shmoná Esre para Havruta também. Eu via como os Bachurim sofriam, que não tem bom Havruta. Você não tem bom Havruta, você não estuda bem, aí não tá bom. Aí a pessoa passa o dia, é horrível, é horrível. Então é muito importante o Havruta Matim, ele fala o tempo todo, não Bal Kisharon, não, Matim, que se estuda bem junto, é muito importante. Quando ele estudava em Mir, quando Avrech, uma história muito interessante, muito, muito chata, foi muito chata essa história, mas isso aconteceu. Eu estava no colégio e cada ano eu achava que eu vou trabalhar no próximo ano. Sim, eu estudei 11 anos no colégio, mas cada ano eu achava que era o último ano que eu vou estudar agora. Então eu às vezes ficava até assim um pouco, como se fala em português, muito nervoso, assim, que eu quero aproveitar, porque ano que vem eu vou trabalhar, eu tenho que aproveitar o último ano e tudo. Aí tinha uma época que eu tinha um Havruta, era um Avrech bom, um Avrech Kishroni, mas não estava batendo o nosso Havruta, não estava, eu estava diferente que ele, era um outro Derech Halimut, era tarde, me lembro, à tarde, então eu ia para mim, eu ia sem vontade de estudar, porque não estudava direito com ele, e mais um dia, mais um dia, mais um dia, e estava assim muito mal, eu estava com vergonha de falar para ele que não tá bom, porque era um Geschmack guy, você fala, era legal, entendia bem, era bom, era uma, só que não batia, ele era um bom abrir, só que não estava batendo, até que chegou um dia, eu criei coragem, e falei para ele, olha, você me desculpa, não dá para continuar, não tá batendo. Ele ficou tão chateado, porque era no meio do semestre. Todo mundo percebeu que um dia para o outro a gente parou de estudar junto. Em Mir, a gente tinha bastante amigos lá. De repente, não estamos estudando junto. Eu estou lá sozinho e ele está em outro lugar. Era muito chato isso. Era muito, não era cavor isso para ele. Não era legal. E eu sabia disso, que não era legal. E não sou uma pessoa que faço esse tipo de coisas. Mas eu cheguei à conclusão, assim, ok, eu vou agora o semestre inteiro estudar com ele, ao lado dele, não estudar bem, para não fazer ele ficar chateado, não dá. Eu vou trabalhar no que vem, eu preciso aproveitar agora, esse ano, para estudar bem. Então, no meio dos males, eu falei para ele, goodbye, não tem o que fazer. Eu pedi desculpa para ele, ele ficou chateado comigo, a nossa amizade quebrou. Mas paciência. Às vezes tem que ser egoísta, eu falo para vocês, certo? Às vezes tem que ser egoísta. Quando está em jogo o teu crescimento de Torá, então não tem jeito. O modo assim bonito, tem que falar. Foi difícil. Isso que ele fala aqui, quando ele fala, Enketz latzarot shesovel adam, que sheshu havruta shenu matim lo. Estou estudando, tem que valer a pena o estudo, tem que ele fala, certo? Não vale a pena, não está valendo a pena, não está indo bem o havruta. E por que não? Porque não matim. Então, quando procura a Havruta, tem que procurar um Havruta não melhor da classe, não boa cabeça, um matmit. Sempre, com os filhos, eu falo na Shiva lá fora, sempre falo para eles. Havruta, quando eles perguntam, às vezes, conselhos de Havruta, então eu falo, matmit tem que ser um cara que chega em pontual e fica até o fim, não conversa no meio do seder, que matim, estuda junto. Não tem que ser o melhor da classe. O meu Shiva, o Rav Kopman, ele achava que é melhor estudar com um Bachur um pouco menos do que eu. Não muito menos, um pouco menos. Porque aí eu vou ter que explicar o Shiur, explicar a Agmará, e eu explicando, eu entendo melhor as coisas. Pode ser. Isso tem aqueles que falam um pouco diferente, que não, é bom estudar com alguém mais, melhor. Mas isso já é filosofia de Havruta. Mas tem que ser um Havruta sério, um Havruta e Matim. Tá bom? Vamos lembrar, então, essas três condições aí para a Torá. Tarata Machshavá, ele falou. Shimush Chachamim, é importante para crescer em Torá. E o último, Dikduk Haverim. Conversar com Haverim, Havruta, não estudar sozinho, trocar ideias. Uma vez, alguém perguntou, para terminar, alguém perguntou para o Stipler, nas cartas dele, Kleine Digressa, que às vezes ele tem perguntas boas, e às vezes ele vai perguntar para um outro Bahur, porque ele quer se gabar com a pergunta, não é? Não está pensando no Lashem Shamay. Ele quer mostrar que ele é muito bom. Ele vai fazer uma pergunta porque ele quer se orgulhar com isso. Se ele pode fazer isso ou não. Falou sempre, pode. Pode. Vai perguntar, mesmo que é por se gabar. Então chegou o Lishmo, Lishmo. Não tem jeito. O ser humano é assim. Ele começa se gabando e tudo, mas ele tem que falar com outros Bahurim. E pouco a pouco ele vai crescendo.
com a cabeça no lugar, e vai começar a entender que não é esse o caminho de se gabar, e sim para entender Torá. Quando ele fala, meu furash, mesmo se você está, vai perguntar para o Bahur para se gabar, você pode? Pode sim. É importante, esse pipur haverim é importante, não ficar sozinho, estudando sozinho. Tudo bem? Parashá, já falamos a Parashá. Ma Hashem Shoel Meimach Ki Im Leira. Então, Pshá, falamos agora do Hashem Tov. Nagmanayim Brachot. Nagmanayim Brachot, isso é outra coisa. É. Pshá tem esse passuk, Uramban, esse Ramban, que você falou, tá? Uramban, vale a pena vocês verem dentro. Uramban, ele fala Pshá desse passuk assim. Ma Hashem Shoel Meimach. Todo passuk, dois pukim. Kim Lira, Lava, Lava, Letovlach. Falou Rambam, chato passou. O que Hashem? Por que Hashem quer as mitzvot de você? Porque ele precisa das mitzvot? Ele precisa da avodá de você? Não. Letovlach. Tudo que ele pede é para você, bom. Não fazemos nenhum favor para Hashem, pessoal. Ele faz um favor para a gente. Pessoal que ela vai no caminho da Torá, pessoal que estuda a Torá, estuda Mussar, faz as mitzvot. É para ela mesmo esse favor. Isso fala a Torá. Mas Hashem Shoel Meimach. O que Hashem está pedindo? Por que Hashem está pedindo tudo isso? É só para o teu bem. Não é porque Hashem precisa disso. Isso tem que saber mesmo. Tá certo? Isso é importante saber. É um favor para Hashem, é para a gente, favor. Eu contei uma história aqui uma vez do meu Shiva, no Sérgio, sobre dois bacurinhos que estavam. Eu tenho uma história que teve comigo de Munat Chachamim, com o meu Rosh Shiva, quero contar para vocês, só para terminar, só para... E eu tive Munat Chachamim, tá? Para falar com vocês antes, mas mesmo assim, foi um ensaiolo para mim. Olha que história interessante, pessoal. Quando eu estudava em Lutzern, chegou dois bachurim na Shiva. Bachurim um pouco mais assim, moderninhos, batia muito com a Shiva. Não tinha muito a ver com a Shiva. Entraram na Yeshiva. Para vocês terem uma ideia, como eles eram meio malucos, eles estavam aprendendo karatê, livros de karatê lá na. E eles praticavam karatê em outros bahurim. Sério?
Mas aí sempre tinha.
E o que acontecia? Machucavam. É muito estranho. Eles eram diferentes que todos, tá? Isso. E aí os bahurim. E esses bahurim, então eles praticavam karatê nos outros. Aí os bahurim que apanhavam deles iam reclamar com o Rosh Shiva. E o Rosh Shiva dava bronca nos bahurim que iam reclamar. Uma vez, duas vezes, ninguém não estava entendendo. Ninguém não estava entendendo. Os maiores hassidim do Rosh Shiva, os maiores bahurim lá, não dá para entender. O Rosh Shiva devia dar bronca naqueles que estão batendo. E ele dá bronca que estava apanhando. E não falava nada para os bahurim. Não falava nada para aqueles dois bahurim que estavam fazendo a loucura lá. E ninguém estava entendendo. Tudo bem, paciência, não se entende tudo. Aí, quando eu comecei a ficar bravo também, meu irmão chegou na Yeshiva, meu irmão menor, pequenininho, não era pequenininho, 14 anos. E eles começaram a bater nele também, acharam um bom peixe. Pequenininho, assim, todo doce. Aí eu fiquei muito bravo. E o Rosh Shiva não falava nada. Eles eram diferentes que todos. Olha, pessoal, você não sabe quem era meu Rosh Shiva. Meu Rosh Shiva, para mandar embora o Bahu da Yeshiva, não precisava muito. Não estudava bem, mandava embora. Você não sabe, o Rosh Shiva era muito, muito ditador, muito... Tem história. Eu me lembro que tem um Bahu, que o Rosh Shiva mandou ele embora um mês antes de terminar o semestre, um Bahu americano. Ele estava com vergonha de ir para casa. A gente vai chegar lá na América, um mês antes. O que você está fazendo aqui? Todo mundo na Yeshiva. Então, ele viajou para outra cidade na Europa, ficou um mês zanzando lá, para não chegar em casa, nos Estados Unidos, antes do Sosman. Sabe, era Yeshiva não tem história. Às vezes a gente pedia, não, ele mandava embora. Assim. E aqui tinha dois bahurim que não tinham nada a ver com a Yeshiva. E ele não falava nada para eles. Ninguém estava entendendo. Era uma incógnita. Eu falo para vocês. Aí começaram com meu irmão. Aí eu fiquei muito bravo. Aí eu fui para o Rosh Shiva. Rosh Shiva, explica o que está acontecendo aqui. Você não fala nada para esses dois bahurim. Aí o Rosh Shiva me respondeu assim. são filhos, eles eram filhos de um rabino na Europa, e a família era a família rabínica. Então o Jean falou assim, filhos de rabino, netos de rabino, sobrinhos de rabino, não quero começar com eles. E o Roshivá me falou. Eu sabia que não é verdade essa resposta. O Roshivá não tinha medo de ninguém, o Roshivá não era a pessoa que tem medo de rabino, nada disso, nada disso. Mas ele não queria me falar, parece. Tá bom, pronto. E aí continuou, e tava. Até que eu cheguei um dia e falei, Roshivá, por favor, explica o que tá acontecendo aqui. Eu era bem próximo ao Roshivá, tá? Aí o Roshivá falou, senta aqui. Ele falou assim pra mim. Esses dois bacurim, o lugar deles não é aqui. Não adianta. Só que se eu mandar eles embora da Roshivá, a Yeshivá inteira está contra eles. E eu mandar eles embora da Yeshivá, daqui 10 anos, eles vão ser os maiores sonei israelim que tem. Eles vão se lembrar que eles foram mandados embora da Yeshivá, a Yeshivá inteira estava contra eles. Eu não posso mandar eles embora. Não posso. Se eles quiserem ir embora da Yeshivá, ótimo. Eu não posso mandar eles embora. Quando eu ouvi isso durante a Yeshivá, eu saí da sala. Depois fui para os meus amigos lá. Ele está vendo como a gente não sabe nada, como a gente tem a nossa visão tão curta, tão nada. O Roshivá tem uma visão mais para longe. É claro que agora o mais certo seria mudar eles embora. O Roshivá estava preocupado. Eram meninos, mas assim, meninos não tinham ter a chamar, não tinha. E se eles vão se revoltar daqui 10 anos, vão se lembrar, olha, a Yeshivá inteira estava contra eles. Então ele falou assim para mim, se a Yeshivá estivesse com eles juntos, eu podia ir contra eles. Mas a Yeshivá está contra eles. Se eu também vou sair contra eles, eles vão ser os maiores sonhos. No fim, eles saíram da Yeshivá sozinhos. No fim do semestre, eles não se sentiram bem na Yeshivá, eles saíram sozinhos, tá certo? O que eu quero dizer para vocês? A gente entende tudo. Os rabinos, que eles têm essa experiência, eles olham com outros olhos, outra visão. A gente nem imagina. A gente é outra coisa completamente. Para mim foi uma lição de Munat Chachamim Lostar. A gente não estava entendendo o nosso Roshivá. Não estava entendendo. Era tão incógnita isso. E o Roshivá, na hora, não me falou a verdade. Na hora, ele se esquivou de mim. Falar. Depois eu insisti e ele me falou essa resposta. Lição de Munat Chachamim. Tem que ter Munat Chachamim. Ajuda muito. Ajuda muito. Akiva, tá certo? Munat Chachamim. Munat Chachamim. Shimush Chachamim e Munat Chachamim. Que Hashem ajude, que a gente possa ter mesmo. Cada um o seu rabino, rabino com rabino. Isso eu não sei se é para vocês também, se o rabino vai falar que uma mesa é uma vaca tira leite da mesa, tá? Tirei caca, acho que é demasiado já mesmo, tá? Para isso tem que ter um Reb Chaim, tá? Se vocês tiverem um rabino como Reb Chaim, se vocês forem como Reb Baruch Meir, aí tudo bem, aí dá para. Mas não é o caso, nem do rabino, nem do aluno, então. Tudo na sua proporção certa. Mas falta. Para vocês saberem. Para todo mundo. Falta esse Munat Chachamim que teria que ter. Tá? Pensa um pouquinho sobre isso. E já está cheio. Vamos crescer através disso. Fazem Brachá Chronai. Tá bom? Amanhã que a gente vai fazer para o Shacharit. Shabbat Shalom.